ver. E são situações diferentes, porque uma coisa é prestar declarações falsas. Ora, quem tem que prestar declarações sobre, sobre a situação é o arrendatário, não é terceiros, portanto, aí faz algum sentido. A outra linha já pode ter razão de ser a redação da lei, porque muitas vezes as cedências de habitação não são feitas pelo arrendatário, são cedências. Meter pessoas lá dentro, é disso que estamos a falar. O arrendatário está fora, alguém da família mete lá o primo, a tia, a avó, e, portanto, essa pessoa que meteu lá dentro é que tem que ser sancionada. Pode não ser o arrendatário, pode não ter culpa nenhuma. Acontece isso. Acontece isto com muita frequência, desculpem-me ilustrando com casos concretos, mas isto acontece com muita frequência quando são pessoas idosas que estão doentes e depois, por exemplo, são internadas ou não sei o quê. Aparece alguém que mete lá dentro um neto, uma vizinha, um primo, que depois dizem que estão lá a tomar conta da pessoa e apresentam-se como, pronto, com direito à casa, o que não é muito regular. Portanto, eu aqui a redação que está na lei acho que está bem. Acho que está bem. Que é para não abrir a porta a estas facilidades. Mas, enfim, poderão ter outras opiniões. E não temos cá o bloco para, para defender. Depois... O Bloco propõe, portanto, eliminar a sanção da pessoa que ocupou ilicitamente não poder candidatar-se a uma casa social. Eu tenho dúvidas sobre isto, porque a maior parte das pessoas que ocupam ilicitamente têm que ser despejadas, como naturalmente tem que ser. Mas também não os podemos impedir de ceder legalmente, porque se a gente se não podem fazer ilícito e também não podem fazer ilícito, eu acho que é mau. Devem ser encaminhadas para uma solução legal, na minha opinião. Mas... castigá-las, uma pessoa que fez uma ocupação ilegal e que a gente pôs na rua. E agora qual é a solução? Pergunta a família. Nós dizemos, agora tem que esperar 2 anos para se poder candidatar. Acho muito pesado. Normalmente as pessoas que fazem ocupações estão um bocado atrapalhadas, né? Senão não faziam. Portanto, isto é uma questão de ponderação. É uma questão de ponderação. A vantagem é mais dissuasor. A desvantagem é que deixa sem saída nenhuma quem eventualmente cometeu esse... E muitas vezes as pessoas vão até publicamente, e isso já nos aconteceu, e provavelmente nas vossas autarquias também, vão às pessoas públicas da Câmara ou da Assembleia dizer, eu sei que ocupei legalmente e que não tenho direito, mas eu não tenho onde viver com os meus filhos. E a gente vai dizer a essa pessoa, você tem que ser e não se pode candidatar durante 2 anos. Custa um bocadinho. O problema aqui é a história de ficar 2 anos sem poder candidatar-se. É este o problema. Portanto, estou só a identificar o problema. Naturalmente, independentemente de haver sempre, poder haver procedimento criminal. Se a pessoa arrombou a casa, se vandalizou, se não sei o quê, isso pode haver sempre procedimento criminal, seja qual for a solução. Isso tem que se prever sempre, porque sim. A ocupação ilegal para todos os efeitos é ilegal, não é? Pronto. Querem ver mais alguma coisa neste artigo? Nas sanções? Mais alguma dúvida? Está identificado o que é que se pretende? Nas isenções, aqui sou eu que tenho dúvidas, mas o Bloco também apresentou aqui um problema. Portanto, na plataforma eletrónica não há dúvidas, nos dados pessoais não há dúvidas. Nas isenções, isto aqui talvez aqui o meu colega Luís Viana saiba mais disto que eu, é a questão dos certificados energéticos. Aqui a redação que a lei diz que o certificado tem validade de 10 anos e pode ser baseado na avaliação de uma única habitação representativa do mesmo edifício, que vale ainda para as habitações de outros prédios idênticos do mesmo bairro. O Bloco elimina a referência a isto de ser uma única habitação e, tecnicamente, eles têm muita razão, porque o desempenho energético não pode ser por um carro... Não funciona para amostragem. O desempenho energético, sabes melhor que eu... Pronto, é isto. Varia com a exposição solar, se é o último piso ou se é o resto de chão, se está virada norte ou virada sul ou virada poente ou virada nascente. E, portanto, uma só habitação não é possível tirar um desempenho energético. Isto, eu caio para mim, mas isto é uma opinião pessoal minha, ainda vou ver se o grupo parlamentar PS está de acordo com isso, cá para mim nem se devia fazer referência nenhuma ao certificado de desempenho energético. Quem faz estes certificados são entidades externas, não são os técnicos dos municípios. Custam valor destes certificados. E, do conhecimento que eu tenho, muitas vezes são feitos um bocado em cima do joelho. Fazem para mostragem, depois dizem que não, mas fazem para mostragem. Portanto, eu achava melhor isto nem se dizer nada.
Nem constar.
Não é preciso. Não está em sítio nenhum. Vamos lá ver. O que é que habilita um edifício a ter lá dentro habitação? Não é o certificado de desempenho energético. É uma coisa chamada licença de habitação. E essa tem que ser dada pela autarquia. Se tem licença de habitação, eu não me ia pôr mais exigências. Este certificado é posto para os particulares em caso de transação, é posto para os particulares em caso de transação e também por causa de aumentar a eficiência e para aumentar a eficiência energética do edificado. Mas é o particular que paga. É o proprietário. Pois é, o que eu estou a dizer aqui é que isto implica um enorme custo para a entidade pública. Se não puder ser por amostragem, e por amostragem não vale nada, implica um enorme custo para a entidade pública. Eu acho que não temos que estar aqui a agravar os nossos custos, sem prejuízo de, evidentemente, defendermos que tem que haver um bom desempenho. Não é obrigatório estar cá a referência. A legislação sobre a eficiência energética obriga em geral. O que ele está aqui a tentar dizer é que essa obrigação aqui vale 10 anos e faz-se por amostragem. Eu isso acho que é um erro. Tecnicamente é um erro. Não sei, temos que encontrar uma solução. Eu, como não encontrei nenhuma, para mim preferia omitir. Mas se alguém tiver uma solução, eu arremato. Não, porque é, pode explicar isso, é porque é obrigatório. Não, mas o que se pode ir é essa. Está no arrendamento geral, entre privados. E, portanto, em princípio, cobre tudo, incluindo o arrendamento social. A gente é que pode decidir que aqui... Pronto. O que nós tínhamos que ter, o que nós eventualmente teríamos que ter... Estamos a falar do artigo 32. O que nós tínhamos que ter aqui... É esta, presente lei.
Sim, mas em que artigo é que isto se refere?
Não, é o
as habitações a que se refere a lei.
Das habitações é o português, é a chatice do português. A que se refere a presente lei diz respeito às habitações e não ao certificado. Não há lá vírgula. Se fosse o certificado das habitações, vírgula, a que se refere a presente lei era o certificado. A lei refere-se às habitações. O português é uma chatice. Podia ser, a tua leitura é possível. É perfeitamente possível. É por isso que o Almeida Santos estava sempre a chatear com as vírgulas, porque a falta de vírgulas dá essa leitura. Mas, portanto, deixe isto em aberto. Se vocês tiverem quem saiba disto e queira dar-me ajuda, agradeço essa ajuda.
Isto é sobretudo para habitações existentes, não é? Para habitações novas. As habitações novas
já têm que ter. Mas isto significa pegares em 100 mil habitações do parque público e dizer que agora tem que ter certificado energético. E para tornear esse problema é que ele aparece com a história de que isto pode-se fazer para amostragem. Mas é uma solução coxa. Aquilo que eu sugeria era o seguinte, é uma coisa que nós podemos perguntar. É uma coisa que a gente pode perguntar, é se no âmbito dessas medidas do Portugal 2020 e não sei o quê, para aumentar a eficiência energética, se não pode haver um programa de apoio aos proprietários do parque público para promoverem a certificação energética das suas habitações, porque se houver algum apoio, consegue-se fazer. Se não, é uma carga, as rendas não pagam isto. É um encargo muito grande. Não sei quanto é que custa fazer um por bairro de 10 em 10 anos, mas para mim não vale nada.
Se for para mostrar, é só para dizer que sim. Se for...
É para fazer de conta, mas não é sério. diz o diploma, nos termos dos regulamentos e do Código Civil, diz o PCP. Isto é o número 4. E o número 5, diz o diploma, a falta ou insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações, não sei o que, não sei o que mais, constitui o fundamento para a resolução do contrato vigente ou para a cessação da utilização da habitação consoante o caso e torna exigível a desocupação e entrega. E o PCP corta esta parte final. Eles não estão cá para se explicarem. Eu penso que é preciso ver isto com cuidado, porque o que está ali na lei é a falta ou a insuficiência de resposta dos arrendatários ou dos ocupantes às comunicações. Os ocupantes, pressupõe-se, uma vez que está lá arrendatários ou ocupantes, pressupõe-se que são pessoas que não têm título de arrendamento, se não eram também arrendatários, correto? Se não têm título de arrendamento, não há resolução de contrato. O que tem que haver é a cessação da utilização. Portanto, dá-me a ideia que, tecnicamente, a solução da lei era melhor. Entenderam o que eu disse?
Podem estar outras pessoas lá?
Não, pode haver. Há casas que foram cedidas em cedência precária, antigas, e que ainda não têm os contratos. E, portanto, essas têm... Essas não, têm, não são arrendatárias, são ocupantes. Podem ter um título de cedência, alguém que lhes atribuiu a casa no tempo não sei de quem, e podem não ter passado a contrato. E, portanto, eu acho que aqui é uma questão que... Não tenho cá os autores das propostas, mas parece-me que deixou de fora o problema de haver ocupantes a que a gente manda a comunicação e o que é que acontece? Não há contrato. E esta recusa de celebrar o contrato de arrendamento é precisamente, ainda por cima, esta recusa de celebrar o contrato é precisamente das vezes dos próprios ocupantes, não dos arrendatários. Os arrendatários já têm um contrato, não é? Os arrendatários já têm um contrato. Normalmente quem se recusa a celebrar um contrato é porque não o tem, digo eu. Não sei, vejam isto melhor. Isto é... O português é uma língua complicada e estas coisinhas têm que ser vistas com cuidado. Pronto, estou só a sinalizar. Podemos continuar? Podemos continuar? Depois, a comunicação. Aqui o PC propõe outra vez a mesma coisa, que não é no know-how, mas sim nos termos do regulamento da entidade. E, portanto, com menção à obrigação de entrega e o prazo que referem ao mesmo, é nunca inferior a 90 dias. Tudo bem. Só não põem cá que tem que explicar as consequências de não cumprimento. Estarem lá as consequências de não cumprimento não faz mal nenhum. Mas, enfim, o PC que defende a sua proposta. E depois o número 7 e o número 8. Tanto o PC como o Bloco propõem revogar, e aqui é que temos uma grande voltinha que eu vos queria explicar. Aqui é que temos uma grande voltinha no 7 e no 8. O 8 remete para um diploma que está aí citado, que é o 280/2007, é um diploma que foi feito que tem a ver com o património de Estado. Esse diploma tem duas partes. Uma primeira parte, que é sobre o domínio público do Estado e autarquias, e uma segunda parte que é o domínio privado do Estado, apenas do Estado. E nessa segunda parte do domínio privado do Estado, está aqui, a doutora Isabel tem aqui o diploma, nessa segunda parte do domínio privado do Estado, eu citei aqui os artigos, estão cá os artigos que este diploma cita, o 64 e o 76. Mas isto é para imóveis do Estado, é domínio privado do Estado, não se aplica às autarquias. Portanto, o que a Lei 81/2014 fez foi tornar extensível às autarquias uma forma de procedimento sem processo judicial, portanto, por via puramente administrativa, num domínio privado que nem sequer, que nem sequer estava coberto pelo 280/2007. É domínio privado das autarquias, do meu entendimento, que sou presidente de uma Assembleia Municipal, o domínio privado das autarquias não é competência do Estado, é competência das Assembleias Municipais, que têm que autorizar ou não autorizar a passagem de domínio público ao domínio privado, a cedência de domínio privado, alienações, onerações, a partir de um certo valor tem que ir à Assembleia Municipal. Não é competência, de certeza, do Estado, ainda por cima com a autorização do Ministro das Finanças, que é o que diz o 280/2007. Nem sequer tiveram cuidado de dizer que o Ministro das Finanças aqui passa a ser substituído por o Presidente da Câmara ou quem for. Nem sequer houve esse cuidado, porque... Portanto, eu este aqui, a revogação, na minha opinião, é muito bem feita. Mas vejam isso. Em contrapartida, chama a vossa atenção, e isto não está escrito em lado nenhum, mas eu dei por isso, Chama a vossa atenção que nós temos no 280 um artigo chamado 126, que se chama Arrendamento de Bens Imóveis do Domínio Privado das Autarquias Locais, expressamente, e que permite às autarquias locais fazerem, denunciarem contratos e desocuparem os arrendatários, exclusivamente, sem processo judicial, limpo, exclusivamente quando são para fins de instalação de serviços próprios. E não se fala se os arrendamentos são habitacionais ou comerciais ou o que for. Portanto, a lei já prevê que as autarquias, se precisarem para se instalarem, podem pôr as pessoas fora sem procedimento judicial nenhum. Eu tenho muitas dúvidas que esta lei permita aquilo que o próprio Primeiro-Ministro considerou que não concordava, que é o despejo administrativo generalizadamente. Tenho muitas dúvidas e com este artigo é permitido. Portanto, a questão aqui está um bocadinho em código, mas a questão é esta. Esta é que é a questão, para mim, uma das questões mais difíceis deste diploma. Está sinalizado? Vamos prosseguir. Regime transitório. O PC propõe revogar o número 1 do artigo 37. Na minha opinião, não sei qual é a razão desta revogação, eles não estão aqui para explicarem, mas não acho que seja brilhante, uma vez que a maior parte dos contratos estão celebrados pelo prazo de 5 anos. E, portanto, se aqui estava por 10, era mais favorável. Já tínhamos visto isso aqui. A menos que haja razões que a gente entenda, isto não, a mim não me faz muito sentido, mas enfim, veremos. Depois, no 39, na aplicação, no 38 não há nada. Na aplicação do tempo, no tempo, há um aditamento do PC, que talvez faça algum sentido, que é as entidades proprietárias podem excluir da aplicação da lei as habitações que, pelo seu estado de degradação ou desadequação de tipologia construtiva, não possam ser consideradas oferta habitacional adequada às exigências atuais. Isto é sobretudo aquelas casas mais antigas ou que estão com risco de ruína e que não podem, ser utilizadas. Faz algum sentido, porque se elas já não estão adequadas. Não vejo. É a própria autarquia. A autarquia que é a gestora, portanto é a própria autarquia. Podem, ainda por cima não é devem, é podem. Isto já se faz sem estar em lei nenhuma, ao Sr. Deputado, isto já se faz sem estar em lei nenhuma. Mas também não faz mal nenhum dizer que podem. Na verdade, podem. Posso lhe dar inúmeros exemplos, mas um assim mais evidente. Os bairros de habitação social de Lisboa, de Padre Cruz e Boa Vista, que são bairros muito grandes. O Padre Cruz tem uma parte importante em construção dos anos 50, que eram habitações provisórias, com tetos de amianto. A mesma coisa no Boa Vista, é necessário excluir aquilo da atribuição, quer dizer, cada vez que sai alguém fecha-se a parte e já não se entrega a mais ninguém, porque não estão em condições, quer dizer, não vamos entregar uma habitação que tem teto de amianto, telhado de amianto. Isto é um exemplo apenas, estamos a falar, neste caso são 1000 habitações, 500 num bairro, 500 no outro. Não é a não aplicação da lei, sim. Quer dizer que não podem ser incluídas como habitação social? A autarquia dá-lhes outro destino qualquer.
Mas as pessoas podem requerer o que não...
Ei, vamos lá ver. Uma coisa é... Não, isso é para fechar. É para fechar e para tirar de lá as pessoas e dizer esta casa não se adequa a este fim. Sai da bolsa e depois, se tiver ocupantes, tem a obrigação de realojamento, claro. Ponderem isso melhor. Eu, para mim, não vejo dificuldades nisto, mas ponderem isso melhor. Não, para isso é que a gente está aqui, para isso é que temos um grupo de trabalho. Podemos prosseguir?